As ações e dividendos são como vacas e bezerros? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo Albuquerque e você está comigo no Notícias do Front, episódio número 666, que está indo ao ar no dia 9 de fevereiro, sexta-feira de carnaval. É ou não é? Você já sabe, mas não custa lembrar, essas informações chegam aos seus ouvidos num oferecimento institucional de MSD Alflex, Probife, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoob Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa. Pessoal, eu acho que você conhece o Luiz Barsi Filho? Luiz Barsi Filho é o maior investidor de pessoa física de ações da Bolsa de Valores, da B3, em São Paulo. Ele está nesse mercado acionário há quase seis décadas, e ele tem mais de 5 bilhões em ações. Luiz Barsi Filho tem uma história bastante interessante para quem gosta de biografia. Eu brinco que ele é como se fosse o Buffett brasileiro, né? E ele tem uma sucessora, a Louise Barsi, que com alguns outros colegas economistas montaram a AGF, que é Ações Garantem Futuro. A ideia do Barsi, sem querer defender o método dele, mesmo porque eu não sou, não tenho, humildemente reconheço, capacidade técnica de ser advogado técnico, né? Advogado economista dele, mas o objetivo dele ao comprar ações, essa compra de ações, ela tem uma estratégia constante, independente do cenário pelo qual passa o mercado brasileiro, às vezes um cenário agressivo, um cenário para baixo, mas ele se mantém fiel à estratégia, mesmo em anos de escalonada inflacionária, por exemplo. Ele enfrentou nessas quase seis décadas todo tipo das adversidades políticas, trocas de moeda, etc. E ele é um vitorioso nesse mercado com uma fortuna de mais ou menos 5 bilhões de reais, né? E só para você ter uma ideia, o método prioriza a compra de ações que pagam dividendos. E ele recebeu em 2023 o equivalente a 1 milhão de reais ao dia de dividendos oriundos das ações que ele possui. Enfim, tem toda uma estratégia que a própria AGF, Ações Garantem Futuro, ensina. Né? Ele tem um braço, principalmente encabeçado pela filha, Luíse, que tem um fundo educacional justamente para incentivar pessoas a entrarem e a terem, teoricamente, sucesso, né? Na visão deles, né, no sistemática deles nesse mercado. E a ideia deles é formar uma renda para garantir a aposentadoria, para garantir o futuro. E a melhor forma de ter essa renda, segundo o método Barsi, é comprar ações. Né? Daí vem o nome do braço educacional, Ações Garantem o Futuro. Num país em que mais de 90% dos idosos dependem de terceiros, financeiramente falando, num país em que hoje tem 12 trabalhadores para cada aposentado e que daqui a algumas décadas vão ser 4, apenas 4 para cada aposentado em função de uma crise demográfica que o Brasil, que está inserido no mundo, e o mundo vive, né? O mundo convive. Então a ideia do Barsi foi estabelecer esse método para justamente adquirir a tão sonhada independência financeira, né, de preferência muito tempo antes da terceira idade chegar. Enfim, não, a ideia aqui não é falar sobre... Eu só queria fazer esse preâmbulo do Luiz Barsi Filho, mas, enfim, eu não sou advogado dele, como eu já disse. O fato é que, estudando o método do Barsi, eu cheguei a uma conclusão interessante. As ações e os seus dividendos estão para o Luiz Barsi Filho, assim como as vacas e seus bezerros estão para a pecuária. Então o Barsi, ele quer possuir uma quantidade de ações que geram dividendos. E aí justamente ele queria viver, né, financeiramente falando, do recebimento desses dividendos. E eu entendo que existem muitas particularidades ligando ações a vacas e dividendos a bezerros. E eu listei aqui, para a gente entrar mais propriamente dito no tema, cinco pilares que sustentam o método Barsi. Eu acho que é interessante você, até por analogia, por, de novo, conhecimento análogo, você traçar alguns paralelos com a nossa forma de trabalhar a pecuária. Né? Eu tenho gostado da ideia de pensar cada vez mais como investidor do que como fazendeiro. Eu acho que é assim que a gente tem que adicionar o componente dinheiro, o componente finanças, o componente lucro, TIR, etc., rentabilidade, lucratividade, taxa. A gente tem que... Toda essa parafernália financeira tem que ser adicionada a todo o esforço hercúleo, pecuário, zootécnico que nós fazemos. E esse raciocínio do Barsi, esses cinco pilares, acho que encaixa como uma luva. Eu vou discorrer aqui deles e depois você, com o tempo, se caso você se interesse pelo tema, você vai procurar aí os seus canais do Barsi, né, da AGF, para poder entender melhor. Né, a ideia é fazer um paralelo com a pecuária. Então vamos lá. Os cinco pilares pelo próprio Luiz Barsi Filho, a Luíse Barsi, né, a sua filha, são o seguinte. Primeiro deles, investir majoritariamente em ações. Né, ou seja, investir no negócio que você conhece, numa sistemática constante, mantendo a estratégia de investimento, mesmo durante as crises. Há que se manter fiel a essa estratégia de investimento mesmo durante as crises. E as crises, segundo o próprio Barsi, são inevitáveis e elas têm que ser aproveitadas. Elas são inevitáveis porque, segundo ele, a qualidade dos gestores que conduzem os negócios ela é limitada, o que ele acha bom. Porque ele, quando há uma crise, não que ele torce pelas crises ou que ele seja um urubu do mercado, mas quando as crises ocorrem, os ativos depreciam e é a hora de, na sua estratégia constante e firme de investimentos, você não vender, mas sim alavancar, comprar ativos que estão depreciados nesses momentos de pânico, de crise. Então, assim como o Barsi acredita que tem que investir majoritariamente em ações, no que a pessoa conhece, trazendo essa analogia, que esse é o raciocínio, para a pecuária, a gente tem que investir majoritariamente, focando aqui no caso a cria, que é onde acho que mais se encaixa o raciocínio do Barsi, nós temos que investir majoritariamente nas vacas, né, nas fêmeas, nas matrizes, né, ou seja, no que você conhece. Esse raciocínio também se encaixa para recria e engorda. Quando os ativos estão depreciados, né, tem que investir majoritariamente em bezerros, que são os bezerros que na virada de ciclo vão valer mais, tá certo? Aqui, então esse primeiro pilar ele tem tudo a ver, na minha opinião, com a pecuária. Investir no que se conhece, numa estratégia constante e manter-se fiel a essa estratégia, mesmo nos momentos de crise, momentos em que você tem que, inclusive, alavancar, comprando mais animais à medida que esses ativos de qualidade depreciam. Esse é o primeiro pilar que eu acho que tem tudo a ver com a pecuária. Segundo pilar, o Barsi prioriza as ações que pagam dividendos. Dividendo é aquela, para quem não sabe, é a parcela do lucro das empresas que pode ser dividida com os acionistas. Acionistas, essa divisão ela é feita segundo o estatuto da empresa, né, e segundo o resultado do negócio, porque se o negócio for mal, não tem lucro, não tem o que dividir. E se o negócio for bom, né, se for um negócio atraente e o estatuto permitir a divisão de lucros, você vai ter um bom volume de dividendos. E é esse é o alvo, esse é o foco do Barsi. Priorizar ações que pagam dividendos, que entregam dividendos. Trazendo para o nosso negócio, priorizar vacas que entregam uma boa quantidade de bezerros. Priorizar vacas, um rebanho que tenha uma quantidade de quilos de bezerro desmamado por vaca exposta à reprodução mais alto do que a média. E exata, porque assim como as vacas entregam bezerros em quantidades diferentes, em frequências diferentes, as ações pagam dividendos em frequência, em volume diferente. E essas ações devem ser buscadas, pinçadas, e essas vacas também. Eu acho que a analogia aqui, principalmente com a cria, é extremamente forte. Terceiro pilar do Barsi. Ele compra ações pensando em segurá-las. Ele não compra ações pensando em vendê-las, porque elas se valorizaram. Ele cada vez mais quer se despir, né, do papel, da veste de especulador e cada vez mais incorporar a veste de sócio. Então, quando ele compra uma ação, ele fala literalmente que ações não são feitas para serem vendidas. No máximo, você pode trocar. Então, se você tem uma ação que ficou, entre aspas, menos eficiente para entregar dividendos, você pode trocar por uma outra, por um outro papel, né? Você vende aquela e compra, adquire um outro papel que é mais eficiente na entrega de dividendos. E isso aqui se encaixa, de novo, como uma luva para recria e engorda, mas também, principalmente, para cria. Se você tem uma vaca já de 5, 6, 7 crias ou mais que não entregam um bom volume de bezerros, vale sim não você vender essa vaca pura e simplesmente fazer caixa, mas vender essa matriz e comprar uma mais nova que vai te entregar mais dividendo. mais dividendo. Enfim, vai te entregar mais bezerros. Né? Eu acho que tem tudo a ver com o nosso negócio. Ou seja, pinçar, o stock picking, né? Como eles falam no mercado de ações. É você usar as estratégias de gestão dos softwares, por exemplo, do e-rancho, como tem no mercado, né? Para citar aqui um exemplo, ou do software de gestão reprodutiva, para você pinçar aquelas vacas que já podem e devem ser descartadas porque elas não estão entregando uma quantidade boa de bezerros ao longo da sua vida produtiva. Quarto pilar, comprar ações a preços adequados. Mais ou menos embasando o que eu acabei de dizer há poucos minutos atrás, saber aproveitar as crises. A maioria das pessoas nas crises recolhem-se do mundo dos investimentos, jogam totalmente na defensiva e não aproveitam a alavancagem comprando ativos depreciados. E ações a preços adequados, elas estão aí no mercado de tempos em tempos. A economia é cíclica. Assim, os mercados são cíclicos, assim como existe o famoso e tão falado ciclo pecuário. Então, se você tem, em alguns momentos, algumas fases cíclicas da economia, a possibilidade de comprar ações a preços mais adequados, o yield dessa ação, para quem gosta aí de um indicador de ações, né? Ou o indicador de quilo de bezerro por vaca exposta, ou o indicador de ágil da arroba, né, em relação da arroba de reposição em relação à arroba gorda, são indicadores que te permitam identificar momentos em que os preços dos ativos estão mais, entre aspas, adequados ou acessíveis. Até o Barsi fala uma coisa interessantíssima. Ele compra uma ação sem o papel de especulador, ou seja, ele não compra uma ação por 10 esperando que daqui 2 meses ela valha 12 e ele ganhou 20% em 2 meses. Não, ele compra uma ação pensando não na especulação, de novo, pensando no dividendo, tá certo? Então, essa compra ela vai ser mais interessante a partir do momento que os ativos não estão tão caros. Então, ele é um cara diferente, segundo ele mesmo, que não torce para os ativos subirem indefinidamente, porque há que ter momentos cíclicos de preços mais atrativos para você alavancar a sua posição e assim, quando o mercado virar, esses preços vão subir e você tem um maior número de ações, assim como você teria de vacas. Se você comprar uma bezerra nesse momento, por exemplo, provavelmente ela vai ser uma matriz bem mais valorizada lá para 2026 e você conseguiu comprá-la, adquiri-la, no momento em que ela está depreciada, tá certo? E o quinto pilar, na verdade é um pilar eclético aqui, que serve para vários tipos, acho que para praticamente todos os tipos de negócios, né? É a tríade do PDP, Ou seja, há que se investir, quer seja investir em ações, e aqui já traduzindo, né, de maneira análoga, investir em pecuária, com os três ingredientes fundamentais: prioridade, disciplina e paciência. Prioridade, ou seja, você priorizar o negócio em que você vai investir e você priorizar dentro desse negócio qual o setor que você vai investir dentro desse negócio. Você investir com disciplina, ou seja, estabelecer uma estratégia de longo prazo, revisar sim essa estratégia naquele famoso esquema gerencial PDCA, né? Tá certo? Não tem problema revisar, ver se a sua estratégia está certa, mas seguir essa estratégia de longo prazo. O duro é você ficar mudando de estratégia de quando em quando, ao menor sabor das dificuldades, e elas vão existir em qualquer que seja a sua estratégia definida, né? Ou você não tem uma estratégia, porque quem não tem uma estratégia faz parte da estratégia de alguém. Como eu já disse aqui antes, palavras do Paulo Emílio Franco Prado, da Grande Lago, que me ensinou isso há uma década e meia atrás, e eu nunca mais esqueci essa frase. Então você precisa ter disciplina para você não se desesperar nos momentos de medo, né? Quando o indicador do medo estiver alto no mercado, você tem que se manter calmo, né? E pelo contrário, tentar aproveitar as oportunidades, né? E não só ter, é fácil ter disciplina vendendo arroba de R$300, vendendo uma soja de 180 a 190, vendendo milho de R$100. É fácil, né? Mas tem que manter a disciplina com arroba de 200 e pouquinho, com a soja de 2 dígitos e com o milho aí próximo aí 50 a 60 reais. A gente precisa manter essa disciplina. E paciência. Nenhum negócio faz sucesso, dá dinheiro da noite para o dia de maneira muito rápida. As coisas têm que ser construídas, né? São uma escada de 1000 degraus. Isso demora tempo para a gente chegar aí no sucesso, com exceção do dicionário, né? Que o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho. Tá certo? Então acho que é isso, moçada. Para finalizar, duas coisas importantes, só reforçando. Os mercados são cíclicos. A pecuária tem o ciclo pecuário. Olha como a coisa funciona. Interessante que os ciclos de baixa na bolsa correspondem, muitas vezes, eu estive estudando isso, ao ciclo de baixa pecuário, né? Uma coisa, um segundo ponto que eu queria finalizar aqui, são três, né, nesse finalzinho. Visão, a definição de pessoa rica para o Barsi, né, um cara que tem 5 bi em patrimônio, tem, acho, se não me engano, 80 anos ou próximo disso, né, e ele trabalha todos os dias. Segundo ele, rico é aquele que se contenta com o que tem. Ele não é rico, ele não se considera rico mesmo tendo essa fortuna, porque ele sempre está atrás de mais dividendos, né? E para a gente finalizar, é muito interessante quando ele diz, e isso acho que faz, eu deixei por último, não à toa, é muito importante para a pecuária. Patrimônio alimenta o ego. O provento, ou seja, o resultado, é o que a pessoa tem que se ater ao resultado, ao provento, ao dividendo no caso dele. Porque o resultado é aquilo que alimenta o caixa, o benefício desse resultado. E patrimônio, o valor que você tem somando todos os seus animais, a quantidade de dinheiro que você tem na forma de rebanho, serve pura e simplesmente, a quantidade de animais que você tem no seu rebanho, serve pura e simplesmente para alimentar seu ego. Mas o seu negócio, a sua empresa agropecuária tem que se ater ao resultado, porque o resultado é aquilo que alimenta o caixa, e o caixa é rei, principalmente nos momentos de crise. Então vamos parar de procurar alimentar o ego, vamos buscar alternativas de alimentar o caixa. É interessante, com muito orgulho, ser fazendeiro, mas vamos adicionar ao nosso esforço zootécnico o esforço por finanças, por análise de balanços de empresas rurais, porque é isso que vai alimentar o caixa. Obrigado pela audiência, pela paciência. Lembrando que esse episódio é um oferecimento especial do Sicoob Crédito Goiás, a nossa cooperativa, a cooperativa do setor marista. Lá, para quem está em Goiânia, eu recomendo fortemente que se torne cooperado da nossa casa financeira, da nossa cooperativa. Lá onde se fala, toda a diretoria fala a língua da agricultura, fala a língua da pecuária, e você tem à disposição todos os produtos que um banco tradicional tem, e daqui uns dias você vai ter muitas informações com um podcast especial com essa turma que eu vou trazer aqui. Um abraço, agradeço a audiência, a paciência, sábado de carnaval, daqui a pouco chegando, segunda, terça, até a quarta de cinzas, mercados financeiros vão estar fechados, paciência, cautela nesse momento, esperamos vê-los aqui numa próxima oportunidade, não esquecendo da campanha do Agro contra o Câncer, doando um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa e está num leito de hospital nesse momento. Até a próxima, feliz carnaval para quem vai para a roça como eu, boa viagem e nos vemos pelo campo. Um abraço, até a próxima.